Chamamos agora o jornalista Ivan Godoy, especialista em relações internacionais, para comentar também as notícias da guerra. Ivan Godoy, muito bom dia.
Muito bom dia, Gesiel.
Vou começar com esse encontro inédito aí entre o Kuleba e o Lavrov. Os ministros das relações exteriores dos dois países se encontraram nessa primeira conversa direta entre eles desde o começo da invasão. O que é que saiu dessa conversa, Ivan?
Bom, a própria conversa já é um ponto importante, porque lembre-se que houve três negociações, mas com negociadores de menos nível, digamos, né? Menos importantes na estrutura do poder desses países. O próprio encontro entre Sergei Lavrov e Kuleba na Antália, na região da Antália, na Turquia, foi muito importante. Agora, não se espera ainda uma solução do conflito, mas sim uma certa aproximação das posições, entendeu? Não é ainda a solução do conflito, mas uma atenuação das posições, e principalmente em relação à questão essa dos corredores humanitários, talvez um cessar-fogo, né? Então é isso, essa é a expectativa principal.
Ou seja, estão na mesa de negociações aqueles que realmente podem resolver, né?
Exatamente, porque são duas pessoas que são de confiança absoluta dos líderes, tanto da Ucrânia, né, tanto o líder russo. Então é importante esse tipo de coisa, pessoas que negociam com poder de negociar. Então isso é muito importante, né?
Ontem, Ivan, até o mercado financeiro acabou se animando muito com as notícias que vieram da Ucrânia por conta de que se percebeu uma certa, principalmente por conta do presidente da Ucrânia, uma certa vontade maior de negociar, ou pelo menos uma tensão menor no diálogo. Isso acabou afetando os mercados, houve um aumento aí na maioria das bolsas, até aqui no Brasil também. Esse diálogo realmente pode caminhar mais aí para um possível cessar-fogo? Depois do que aconteceu ontem, as esperanças aumentaram?
As esperanças aumentam. Agora, vamos falar claro que o mundo está precisando de notícias positivas, né? Porque além dessa guerra real, né, que estão morrendo as pessoas, tem essa guerra econômica, que também afeta a vida de todo mundo, né? Se a guerra real afeta mais os próprios ucranianos e também os países europeus que estão recebendo os refugiados, essa guerra econômica afeta o mundo inteiro, inclusive o Brasil, né? Por exemplo, no nosso grande problema aqui são os fertilizantes. Não é que a Rússia não queira vender os fertilizantes, mas há uma dificuldade no meio desse conflito em exportar os fertilizantes para o Brasil e para outras países compradores. Então, por exemplo, a nossa ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, ela vai viajar ao Canadá procurando uma fonte alternativa de fertilizantes. O fato é que o Brasil, por exemplo, ele importa 97% do potássio necessário. Então, isso tudo mostra como todo mundo está sendo afetado por esta guerra na Ucrânia.
A Comissão de Agricultura está reunida nesse momento num debate exatamente para falar sobre este assunto, sobre alternativas a essa dependência que o Brasil tem de quase 100% aí dos fertilizantes russos. Ivan, da última vez que a gente conversou, ficamos de falar um pouquinho também sobre essa questão humanitária, né? Segundo a ONU, o número de pessoas que deixaram a Ucrânia já passa de 2,1 milhões. Lembrando que a Guerra dos Balcãs nos anos 90, para chegar em 2 milhões de refugiados, passaram-se quase 8 anos, e agora em 15 dias de guerra já temos aí 2,1 milhões, um problemaço a ser administrado também, porque afeta os países europeus ali do entorno.
Afeta muito os países europeus, principalmente os que fazem fronteira com a Ucrânia. O país que está sendo mais afetado é a Polônia. A Polônia, inclusive, acaba de anunciar que ontem completou o recebimento de 1.400.000 refugiados da Ucrânia. 1.400.000. A Polônia, de longe, é o país que está recebendo mais refugiados. Detalhe, a Polônia já tinha, mesmo antes do início da guerra, 1,5 milhão de refugiados ucranianos, né, que fugiam não só da situação política complicada, mas também da difícil situação econômica da Ucrânia. Só para que você aprecie, o PIB per capita da Ucrânia é a metade do PIB per capita do Brasil. Então, isso é um país europeu, né? Um país industrializado. Uhum. Então, a situação é muito ruim. Então, isso é gravíssimo, né? Ou seja, a Polônia, nesse momento, está na prática com praticamente 3 milhões de refugiados ucranianos. Isso é um peso para o país. Detalhe, a grande maioria dos ucranianos são mulheres com filhos, crianças. E isso é um peso também, digamos, para todo, digamos, a previdência social desse país, toda essa parte de como atender essas mulheres com crianças, que inclusive muitas não vão poder trabalhar, porque vão ter que atender as suas famílias, né?
Sem dúvida.
Então, isso é muito complexo, isso é gravíssimo.
Ok, só dando aqui uma informação, os brasileiros, o avião da FAB que foi pegar os brasileiros na Ucrânia, já está no Brasil, ele pousou no Recife, na base aérea do Recife, por volta das 6h40 dessa quinta-feira, e a chegada a Brasília, base aérea de Brasília, está prevista por volta de meio-dia de hoje. Ivan Godoy, muito obrigado pelas suas informações, um grande abraço, voltamos a conversar, meu nobre jornalista, bom dia.
Grande abraço.